Aprovado o projeto que garante punição mais rápida para quem faz lavagem de dinheiro.
Sarney determina que fim do voto secreto no Congresso comece a ser votado na semana que vem.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou hoje um projeto que garante mais rapidez aos processos e a punição de pessoas envolvidas em crimes de lavagem de dinheiro.
Para virar lei, a proposta depende apenas da sanção presidencial. Detalhes com a repórter Larissa Bortoni.
O relator do projeto na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador José Pimentel, do PT do Ceará, disse que a proposta trata de crimes em que pessoas atuam como laranjas para abertura de empresas e de contas bancárias, para assim possibilitar a lavagem de dinheiro. Ainda de acordo com o senador, o texto autoriza o Poder Judiciário a confiscar previamente e leiloar os bens dos envolvidos nesse crime. Se provada a inocência do acusado, o patrimônio é devolvido.
E agora, o Congresso Nacional, em especial o Senado Federal, procura ter o instrumental necessário para que o Estado Democrático de Direito possa enfrentar a organização do Carlinhos Cachoeira e também uma série de outras que se desenvolveram ao longo desse período.
O autor do projeto, o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, acrescentou que há informações de que a lavagem de dinheiro movimenta de 10 a 15 bilhões de dólares por ano no Brasil, mas há estimativas que podem chegar a 35 bilhões de dólares.
É chegada a hora de concluirmos a reforma da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro, com a votação final e a remessa para a sanção presidencial de uma lei revigorada, alinhada e compatível com tratados internacionais de combate ao crime.
E o relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, senador Eduardo Braga, explicou que a proposta vai permitir à Justiça punir os laranjas.
Outro ponto positivo é que o patrimônio apreendido poderá ser repassado a estados e municípios. Hoje, bens como embarcações e aviões recuperados têm que ficar com a União e muitas vezes se deterioram. Agora, isso vai mudar, como explica Eduardo Braga.
E muitas vezes a União não tinha interesse em ter a guarda e a manutenção daqueles bens. Agora não, agora eles poderão ser repassados também para os estados e também para os municípios, o que, obviamente, vai dar uma destinação ao dinheiro público que foi desviado e provocou aquele acúmulo daquele bem muito mais social e muito mais justo para o povo brasileiro.
O Senado aprovou outros projetos, entre eles o que cria o Prêmio Mérito Ambiental, a ser concedido pelo Senado a pessoas e instituições que desenvolvam atividades relevantes na defesa do meio ambiente e na promoção do desenvolvimento sustentável.
O presidente do Senado, José Sarney, decidiu incluir na pauta de votações do plenário três propostas que mudam a Constituição para tornar abertos os votos em todas as decisões da Casa.
A solicitação foi feita pelos líderes dos partidos que defendem o voto aberto, principalmente nas decisões sobre cassação de mandato parlamentar. Hoje, por imposição constitucional, esse voto tem que ser secreto.
As três propostas serão analisadas em conjunto e devem ser votadas em primeiro turno na quarta-feira da próxima semana, dia 13 de junho.
A decisão de José Sarney foi elogiada pelo senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho. Ele acha que isso pode, inclusive, dar um novo rumo à votação de eventual pedido de cassação do senador Demóstenes Torres.
Isso era importante, que essa boataria que anda aí no sentido de que 30 senadores já estão dispostos a não vir e votar e que outros tantos se esconderiam dentro do voto secreto, não vai acontecer mais.
O Conselho de Ética rejeitou o pedido da defesa do senador Demóstenes Torres para a realização de perícia nos áudios e na transcrição de conversas gravadas durante investigação da Polícia Federal.
O relator do caso, senador Humberto Costa, entendeu que o pedido tinha o objetivo de protelar uma decisão sobre o caso.
Humberto Costa também disse que já tem elementos suficientes para redigir seu relatório, que terá como base o depoimento do próprio senador Demóstenes Torres.
Ele assumiu a veracidade de vários desses diálogos, ele assumiu a veracidade de várias informações que foram veiculadas pelos órgãos de imprensa, ele respondeu a indagações nossas no sentido de confirmar certas ideias que nós tínhamos.
E na CPI mista do Cachoeira, um dos ouvidos hoje foi o empresário Walter Santiago. Ele disse que comprou uma mansão do governador de Goiás por R$1.400.000.
De acordo com o empresário, o valor foi pago em espécie a dois intermediários do negócio, que, segundo a Polícia Federal apurou, seriam laranjas de Carlos Cachoeira. Ele próprio não teria se encontrado com Marconi Perillo.
O relator da CPI acha que esse depoimento complica a situação de Perillo, mas correligionários do governador garantem que ele vai esclarecer o caso, como explica a repórter Érica Christian.
Os integrantes da CPI apontaram como contradição o pagamento da mansão. O empresário disse que entregou pacotes com notas de R$50 e de R$100. Já o governador declarou ter recebido 3 cheques de uma empresa de Cachoeira. Walter Santiago ficou de enviar para a CPI os documentos da compra da casa. Para o relator deputado Odair Cunha, do PT Mineiro, o depoimento revela que Perillo recebeu o dobro do que declarou. R$1.400.000 divididos em 3 cheques... e R$1.400.000 em espécie.
Nós temos, neste caso aqui, duas hipóteses. Primeiro, que alguém está mentindo. Segundo, o governador pode ter recebido duas vezes, R$2.800.000.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, afirmou que o governador goiano vai esclarecer na próxima terça-feira a venda da casa. Segundo Tucano, Walter Santiago não comprometeu o governador porque admitiu irregularidades relacionadas aos negócios dele próprio.
O depoimento não acrescentou. Compromete o depoente em várias situações, que são alheias à CPI, inclusive, né? A questão a ser equacionada tem que ser equacionada pelo próprio governador.
O senador Cícero Lucena, do PSDB paraibano, pediu ao Senado que vote logo a proposta de emenda constitucional que visa melhorar o ensino no Brasil.
A proposta prevê incentivo a atividades esportivas e culturais nas escolas e a implantação do ensino em tempo integral em todo o país até 2022.
Quanto mais cedo a PEC 94 ingressar na pauta definitiva da votação do Senado, mais tarde nossos filhos retornarão às casas, ocupados em atividades esportivas, artísticas e, naturalmente, atividades do conhecimento.
Já o senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, reclamou que a desigualdade regional ainda é grande no Brasil e precisa ser combatida com urgência.
Ele disse que a educação é apenas uma das áreas que revelam essas diferenças. Prova disso é que somente as regiões Sul e Sudeste deverão cumprir a meta de ter matriculados na escola todas as crianças e jovens de 4 a 17 anos.
Mais do que nunca é necessário nós cumprirmos os ditames constitucionais de que um dos objetivos da República Federativa do Brasil, eu vou mais adiante do que a Constituição, um dos objetivos de uma federação é não ter desigualdades, desequilíbrios regionais. Esses dados, repito, per si, denunciam uma caótica situação.
O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, criticou a medida provisória 568, que aumenta a jornada dos médicos de 20 para 40 horas semanais, como os demais servidores públicos.
Só que o salário vai continuar o mesmo, e o senador alega que, na prática, isso significa que o pagamento dos médicos que atendam pelo Sistema Único de Saúde vai ser reduzido pela metade.
Eduardo Amorim disse que segundo o Conselho Federal de Medicina, 48 mil médicos da rede federal serão atingidos.
Se tem sido cada vez mais difícil atrair os médicos para o SUS em função da falta de estrutura para o bom exercício da profissão e dos baixos salários, como será se essa matéria for aprovada no plenário da Câmara e desta Casa? O que precisamos é criar políticas de recursos humanos que favoreçam, que valorizem e que atraiam os profissionais da saúde, dos médicos, para o serviço público.
E o senador Jorge Viana, do PT do Acre, comemorou o recorde na redução do desmatamento no Brasil.
Ele disse que o anúncio feito hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente e as vésperas da Rio Mais 20, evento que na semana que vem vai reunir no Rio de Janeiro líderes mundiais para discutir o desenvolvimento sustentável, dá uma dimensão maior ao fato.
Para Jorge Viana, o Brasil tem problemas ainda com relação ao meio ambiente. Mas os consequentes recordes na redução do desmatamento mostram que o país tem feito o dever de casa.
É uma política de Estado, é uma política de país. Esses dados saem na véspera da Rio Mais 20, o mais importante evento do planeta e que vai tratar de economia verde, de combate à pobreza, baseada no desenvolvimento sustentável.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.